Boa noite, tudo bem? Vamos começar o shiur desta semana, Parashat Vayakel Pekudei, não somente encerrando esta semana o livro de Shemot, o segundo livro da Torá, mas nesta Parashá, na verdade, nós estamos principalmente encerrando também, além de Parashat Vayakel Pekudei, encerrando o livro de Shemot, como dizemos, estamos também encerrando principalmente as últimas 5 porções da Torá, onde nós vimos falando sobre a construção do tabernáculo. A Parashat desde Trumá, Tetzaveh, Kitissá e Vayakel Pekudei. Sendo que nesta semana, por razões do nosso calendário e para caber todas as porções no ano, vamos ler, lemos neste Shabbat exatamente nós vamos ler essas duas porções juntas, por isso chamamos o Shabbat de Vayakel Pekudei. Normalmente seria Vayakel numa semana, Pekudei em outra. Em relação a Parashat Vayakel Pekudei, primeiro que nada vamos esclarecer um conceito importante que é comum em todas estas 5 porções da Torá, que é o tema do Shabbat. E a porção começa nos falando justamente sobre o tema Shabbat. Obviamente para nos ensinar que mesmo que o tema aqui em questão é a construção de uma casa para Deus, algo nobre, uma mitzvah por si, nós estamos dedicando a algo muito importante. Contudo, o nosso foco principal qual é? O Shabbat. Não podemos transgredir o Shabbat, devemos respeitar o Shabbat. Mesmo se estamos fazendo uma casa para Deus, que seria o conceito do tabernáculo, ou posteriormente o Beit HaMikdash, não poderia ser construído no Shabbat. Como a própria Torá começa dizendo, vamos construir o tabernáculo, Ach et Shavtotai Tismoru, mas o meu Shabbat guardarão. Nos ensinando justamente a importância do Shabbat. Interessante, esta importância se vê frisada também em mais um conceito. Quando nós falamos no início da Parashá, vai aquele Moshe, congregou Moshe, dizendo, vai aquele Moshe, qualquer ala de Israel, Moshe congregou todo o povo de Israel, e aí transmitiu para eles a mitzvah de Shabbat, como vemos no início da porção. E se explica aos nossos sábios que, na verdade, se vemos o primeiro comentário do Rashi, o principal comentarista da Torá, ele traz o primeiro comentário dele na Torá, na Parashá, nos dizendo que isto foi no dia seguinte de Yom Kippur. O que significa? Por que que é relevante para nós, no caso, saber quando Moshe congregou e reuniu o povo de Israel para transmitir a eles a mitzvah do Shabbat? Pois bem, nossos sábios nos explicam que em relação à mitzvah de Shabbat, na verdade, Moshe está querendo nos mostrar a importância desta mitzvah. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Na prática, Parashat Kitissá, a porção da semana passada, ela nos trata sobre o tema da construção do bezerro de ouro. Quando Moshe, de fato, é avisado que o povo transgrediu, ele desce do Monte Sinai com as tábuas da lei e encontra o povo transgredindo, fazendo idolatria, Moshe quebra as tábuas da lei. Deus fica bravo, irado com o povo, ameaça exterminar o povo e começar um novo povo a partir de Moshe. Moshe intercede implorando, exigindo de Deus um perdão especial para seu povo. Deus concorda, concede o perdão ao povo de Israel, somente vai castigar aqueles que transgrediram, que mereceram. Mas surge aqui uma questão importante. Naquele momento, o povo estava num nível muito alto, porque Deus concorda em perdoar, só que Moshe quebrou as tábuas, tem que fazer novas tábuas. Moshe sobe novamente ao Monte Sinai, onde pede pelo perdão, e lá no Monte Sinai, no dia de Yom Kippur, o dia do perdão, Hashem responde para Moshe após novamente 40 dias, Vayomer Hashem, e disse Deus, Salachti Kidvarecha, perdoei conforme o teu pedido. Deus atendeu Moshe. Deus perdoou o povo de Israel no dia do perdão, daí fica marcado como dia do perdão. E concede a Moshe duas novas tábuas da lei, que chamamos as segundas tábuas. Então Moshe desce do Monte Sinai e tem que fazer para estas tábuas uma arca, um lugar apropriado onde guardar as tábuas, que seria a arca sagrada, e uma moradia para Deus, que seria o tabernáculo. E Moshe reúne o povo de Israel quando ele desce do Monte Sinai, após receber as segundas tábuas da lei. Óbvio que quando Moshe desce do Monte Sinai, é fácil todo mundo querer se reunir em volta e querer ouvir o que Moshe tem para dizer. Imagina, Moshe, uma pessoa que vem de viagem, todo mundo vem. E imagina quem vem hoje de Europa, de Itália, de algum lugar, todo mundo vai querer saber como estão as coisas lá, o pessoal está isolado, coronavírus, isso, aquilo, como está, o que está acontecendo? Moshe desce do Monte Sinai. E a primeira coisa que Moshe tem para transmitir ao povo de Israel não é o perdão de Deus. Não são os anjos, eventualmente, que ele viu a revelação divina. Moshe transmite para o povo de Israel o Shabbat. Vocês querem saber o que é importante lá em cima? O que é que conta lá em cima nos céus? É o Shabbat. É isso que Moshe faz aqui. Ele transmite para o povo de Israel a mitzvah do Shabbat. E naquele momento que Moshe transmite a mitzvah do Shabbat, ele esclarece que ela é muito importante lá em cima, e quando nós a cumprimos aqui embaixo, adquirimos e ganhamos com isso um crédito, um mérito especial. Pois bem, quando Moshe nos traz e nos conta da mitzvah de Shabbat, nós sabemos que a mitzvah de Shabbat aqui, a Torá nos ensina uma regra importante. Ela vem para espiar, inclusive, o Shabbat, o bezerro de ouro. Como? Todos nós sabemos que o bezerro de ouro foi uma transição muito grande. E como nós já comentamos, na prática isso pode ser cobrado em todas as gerações. Só que explica-nos os sábios, no Talmud, que aqui a Torá utiliza uma expressão especial. No primeiro versículo da porção, capítulo 35, Vayaker Moshe et kol adat bnei Israel vayomer aleihem, e reuniu Moshe toda a congregação dos filhos de Israel e disse a eles, Heile advarim asher tziva Hashem lasot otam. Estas são as coisas que Moshe pediu, que Deus pediu para fazer. E aí diz, Sheshet yamim te'aseh melachá, durante seis dias será feito o trabalho, o vayom hashvi'i lachem kodesh, e o sétimo dia será um dia consagrado. Ou seja, utiliza aqui, se nós prestamos atenção, eile advarim. Dizem-nos os sábios, yavo eile veichaper al eile, que venham estes e espiem por estes. O que quer dizer? Quando Moshe vem no Monte Sinai, e o povo fez o bezerro de ouro, perdão, quando Moshe estava no Monte Sinai, e o povo fez o bezerro de ouro, o povo falou, Eile Elohecha Israel. Este é o teu Deus Israel. Quando eles falaram isto, declarando, este é teu Deus, sobre o bezerro, esta expressão, Eile, ficou marcada. Então veio no caso aqui, na prática, com esta expressão, eles, de alguma maneira, cancelaram, eles quebraram o bezerro de ouro, eles quebraram o pacto com Deus através do bezerro de ouro, com esta mitzvah também, de Shabbat, eles reatam o vínculo, eles conseguem corrigir e consertar o que tinha acontecido aqui. Pois bem, vamos ser um pouco, vamos um pouquinho mais. A mitzvah aqui de Shabbat, a Torá nos diz, Sheshet yamim te'aseh melachá. Seis dias será feito o trabalho, em passivo. Não diz ta'aseh melachá, farás o trabalho. A Torá nos diz te'aseh melachá, será feito. Perguntam nossos sábios, por quê? Na prática você deve fazer. se siete a minha tábua, deve ser como a terra. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, toda a tua produção. Na prática, a Torá nos está dando aqui uma pequena dica. Que nós fazemos nosso trabalho, mas o resultado depende de Deus. Vamos dar o exemplo do camponês. Ele trabalha de sol a sol, ele se esforça muito, mas chega um momento que o trabalho, a produção dele depende de quem? Da bênção divina. Se chover demais, estraga. Se chover de menos, estraga. Se houver sol demais, estraga. Se houver sol de menos, estraga. Ou seja, precisamos de fatores alheios que são a mão de Deus agindo na natureza para que o trabalho dê resultado. Não somos nós os que fazemos acontecer. Muitas vezes pensamos isso. Nos ilusionamos. Vivemos num mundo onde temos a ilusão de que nós fazemos. Eu faço acontecer. Principalmente hoje em dia, no século XXI, nós, com toda a tecnologia, vamos aproveitar e fazer um parêntese. O que está acontecendo hoje em dia no mundo? Este vírus, Covid-19, esse coronavírus, na prática, deixou o mundo de ponta cabeça. Deixou todo mundo incerto. Nos deixou a todos, de alguma maneira, preocupados. Mas preocupados de uma maneira que hoje em dia nós falamos, as pessoas não estão preocupadas em viajar, não estão preocupadas no que vão trocar de roupa, ou guarda-roupa, não quero nada contra o pessoal que mexe com moda, confeccionistas, mas ninguém está pensando simplesmente em fazer uma viagem. Hoje em dia, mas é ao contrário, todo mundo cancelando as viagens, até as companhias aéreas estão cancelando os voos. Por quê? Porque, de fato, nós pensávamos que controlávamos tudo. O ser humano chegou ao ponto que se achou impotente. Perdão, tão potente e poderoso que resolvia tudo. E Deus nos mostrou que somos impotentes. Não somente que somos impotentes, que nós não resolvemos e não decidimos. Como aqui o versículo nos ensina, Teasem Melachá, será feito o trabalho. Muitas vezes nós pensamos, deixa comigo, eu resolvo. Eu consigo, eu faço. O ser humano vive hoje em dia, ou vivíamos, uma ilusão. A ilusão da certeza, a ilusão de eu posso, eu consigo. E na prática, hoje mais do que nunca, este versículo do Shabbat é muito significativo, pois ele nos mostra a todos e cada um de nós exatamente o que está acontecendo, onde estamos, onde nos posicionamos, e que não temos tudo na mão. Ao contrário, nós estamos nas mãos dele, de Hashem. Hashem que está no controle, ele que decide, ele que faz. Não somente ele que faz, senão ele que nos... Ele nos provê. Ele que dá tudo para nós. Justamente hoje em dia, como vemos aqui na porção, Deus está mais presente do que nunca, nos mostrando e nos dizendo, do mesmo jeito que com o nosso sagrado Shabbat, ele, como dizemos inclusive no Lechado Di, quando cantamos o famoso... cântico de Shabbat, entoamos ele toda sexta-feira, que foi composto por Rabbi Shlomo Alkavetz. Ele disse lá que imekor abrahá, pois o Shabbat é a fonte de toda a bênção. A gente não tem ideia de como toda a bênção vem do Shabbat. Por esta razão que antes do tabernáculo, antes de mais nada, primeiro o Shabbat. Moshe desceu do Monte Sinai, primeira coisa que ele nos vem contar é o Shabbat. Nós vamos falar, primeira coisa, vamos cumprir, vamos fazer, é o Shabbat. Nós, hoje em dia, o Shabbat nos lembra. Do mesmo jeito que o Shabbat vem lembrar que Deus criou o mundo e no sétimo descansou. E que Ele que está no comando. Não preciso trabalhar no Shabbat. A Parnassá, Ele consegue me dar em 6 dias. Ele conseguiu construir o mundo em 6 dias, da mesma maneira aqui. Todo momento, em toda situação, nós devemos estar conscientes que o bom Deus, Ele nos provê de tudo, e Ele que está no controle. Hoje em dia temos muitas incertezas. De repente, de uma hora para outra, o mundo virou. De repente, percebemos que não somos nada. Percebemos que os valores que tínhamos são fúteis demais. Não somente fúteis, não servem de nada. Nós, hoje em dia, percebemos que a única certeza é a Shem. O resto são ilusões. O resto são aparências. E devemos cair na real, perceber e ter consciência da presença e da existência da Shem. Que Ele literalmente é aquele que nos provê tudo o que precisamos em todo momento. Do mesmo jeito que o Shabbat. Quando chega o Shabbat não podemos fazer mais nada. Devemos considerar que está tudo feito. Assim também na nossa vida em todo momento. Devemos considerar que está tudo feito. Que tudo foi feito por Ele e dessa maneira está a nosso dispor. Cabe mencionar aqui mais um ponto interessante. Quando nós falamos do Shabbat, que o trabalho é feito e que ele vem e a fonte das brachot, também a Torá nos traz aqui um outro ponto que é muito relevante. A Torá nos diz, no versículo 3, Lo tevaru esh v'chol moshvotechem v'yom ha-shabbat. Não consumirão fogo em todas as vossas moradas no dia do Shabbat. Ou seja, é verdade que temos 39 trabalhos proibidos. Nossos sábios nos ensinam que tudo, uma vez que não podemos construir o tabernáculo por causa do Shabbat, então as 39 tarefas, obras principais que estavam envolvidas diretamente com o tabernáculo e seus derivados, são as proibições do Shabbat. Por esta razão que tinham muitas coisas que às vezes as pessoas não entendem por que não posso fazer no Shabbat. Não está ligado necessariamente com o esforço físico. Então, por exemplo, e a Torá aqui nos traz uma mitzvah que não podemos fazer. Uma transgressão que é consumir fogo. Ou seja, propagar o fogo, fazer fogo. Acender um isqueiro, transportar com um fósforo de um lugar para o outro, etc. O fogo não pode ser aceso, não pode ser consumido, não pode arder no Shabbat. O que significa isto? Aqui uma lição muito interessante. Nossos sábios nos explicam que isto daqui, que não podemos fazer arder no Shabbat, se refere nada mais e nada menos. Se refere basicamente ao fogo que acontece muitas vezes em casa. Durante a semana, cada um vai trabalhar. E nós vemos, dizem nossos sábios, tem um Yetzer Hará especial na sexta-feira à tarde que vem atrapalhar no Shabbat. Quando nós estamos em casa, ou, aliás, vamos fazer diferente. Quando cada um de nós vai trabalhar, esquecemos um dos outros de alguma maneira, estamos menos preocupados, estamos cada um no seu caminho, na sua atividade, nos seus afazeres, e lógico, saio de manhã, volto à tarde, as crianças vão para a escola, eu não tenho crianças em casa hoje em dia, mas o conceito, e o que que acontece aqui? Cada um, quando se encontra, só em poucas horas. Mas chega a véspera de Shabbat, ou no Shabbat, quando não vai para a sinagoga, fica em casa, aí começa a arder um fogo especial. Começam discussões, começam brigas, atritos. A convivência, o ser humano, hoje em dia é muito difícil. Talvez Deus está querendo hoje em dia, com a situação que a gente vive, algo semelhante. Por quê? Porque muita gente estava isolada um do outro, principalmente dos próximos. A internet nos conecta com aquele que está distante. O computador e as redes sociais nos conectam com gente que talvez não vemos há anos, mas nos distancia dos que estão próximos. justamente no Shabbat, quando estamos próximos, às vezes acontece um fogo que arde, fogo da briga, da discórdia. Imaginem vocês ficar tantos dias em casa, fechado com a família. Alguém me disse hoje no telefone, Rabino, se não me mata o coronavírus, eu cometo suicídio. Na verdade, como brincadeira, pode ser engraçado, pode parecer legal, mas temos aqui algo terrível, algo muito triste. Nós devemos ter a consideração do que está acontecendo. E isso daqui é muito sério. Lote varuesh vechol mosvotechem beyom haShabbat. Não consumam fogo. Não deixem arder o fogo em casa. Não somente no Shabbat, o tempo inteiro. Agora, onde muitos temos que ficar em casa, não podemos sair, está se fazendo, evitando congregações, reuniões numerosas, onde cada um está na sua casa, no seu seio, compartilhando com sua família. Nós sabemos que o nossa sociedade não é muito próxima de aproveitar e pegar um livro. E o convívio se torna difícil. Arde o fogo quando estamos todos juntos em casa no Shabbat. Ou nesses dias que não é Shabbat, que temos que estar em casa. Devemos lembrar esta grande lição. Não deixar consumir fogo no Shabbat. Não permitir que nada disto venha a abalar, bem pelo contrário. Vamos aproximar, vamos aproveitar. Do mesmo jeito que Shabbat é um dia sagrado para a família, como está escrito inclusive na Torá, Kodesh Ulachem, o Shabbat é um dia sagrado para vocês, vimos inclusive isto na semana passada na Torá. Então se o Shabbat é um dia sagrado para nós, o que significa para nós? Para nós, o seio familiar. Na verdade, toda a sociedade começa principalmente numa família, num seio familiar. Não adianta de falar de sociedade, de cidade, bairro, se não falamos de família. E este é um momento apropriado para investirmos na família. Um momento apropriado para pais conversarmos com os filhos, marido com mulher, talvez, a palavra seria solidificar, consolidar um relacionamento muito maior e muito melhor, muito mais profundo. Cabe a cada um de nós analisar como que vamos fazer, cada um na sua vida, cada um para lidar, onde estamos tendo que ficar em casa, e as perspectivas são de que a coisa vai complicar mais ainda. Mas o Shabbat é uma boa dica, um bom exemplo de como lidar com esta situação. Vamos inclusive aproveitar, nós falamos aqui que o versículo da semana passada, que Kodesh Ulachem, que Kadosh Ulachem, Kodesh Ulachem, Kodesh Ulachem, que nossos sábios nos ensinam que a santidade de Yom Tov é metade para Deus e metade para vocês. Ou seja, podemos ter proveito, podemos ter prazer, dormir um pouco mais, comer melhor, etc. No Shabbat, dizem Kodesh Ulachem, que o sagrado que é para vocês, se refere que também o que é para vocês, a comida, a bebida, a dormir, etc., também é sagrado. Ele tem uma conotação sagrada muito especial. Tudo isso fazemos em honra do Shabbat. Nós fazemos o Shabbat ser um dia especial. Depende de todos e cada um de nós. E a Parashá nos conta logo em seguida que Moshe vem e dá para eles a mitzvah da construção do tabernáculo. Quando nós falamos da construção do tabernáculo, oportunamente, nas primeiras porções, podemos dizer, na de Trumá e Tetzavé, e agora repetimos praticamente, quase que literalmente, dizem nossos sábios lá, Moshe recebeu a ordem. Aqui, Moshe a transmite ao povo e a executa, nos dando uma lição importante de executar o que nos é ordenado, o que nos é pedido. Muitas vezes nos pede, mas não necessariamente fazemos exatamente. E o povo teve uma excelência tal, que única vez na história aconteceu algo grandioso. Moshe convocou todos os homens e mulheres para colaborarem, e as mulheres colaboraram mais que os homens, mas principalmente, nos diz a Torá, Moshe teve que fazer um anúncio público. Pessoal, parem de contribuir. Parem de dar, pois já temos tudo o que precisávamos. Já conseguimos tudo o que era necessário. O que significa isto? Quando se pede, ninguém pede a mais porque sim. E o povo naquele momento estava realmente com vontade de dar, com vontade de doar, com vontade de participar. Tanto é assim que Moshe pediu uma vez e teve que pedir, teve que falar, chega, acabou, não tem mais. Então nós vemos aqui, inclusive, que grande que foi. Todos os elementos que teve para a construção do tabernáculo, que foram pedidos, seja ouro, prata, cobre, tecidos, seja especiarias, todos eles o povo trouxe e foi o suficiente para tudo o que precisava. Realmente, algo inédito, algo muito especial. Inclusive, a Torá nos conta que tinha lá as madeiras, que eram madeiras que se tomaram, que Jacob já trouxe para o Egito para plantar lá, para que o povo tenha, quando saírem do Egito, levarem consigo. Rapidamente, famosa explicação. Por que que Jacob plantou esses cedros no Egito para ter a madeira para poder construir o tabernáculo? E eles levarem consigo, por que que Deus não providenciou e eventualmente Jacob não plantou já no deserto? Quando eles chegarem, vai ter lá, não tem que ficar carregando, não tem que ficar se preocupando. Explica aqui nossos sábios, Jacob quis dar para ele principalmente uma vontade, uma fé muito especial. Vamos lembrar que eles no Egito não passaram nem por poucas nem por boas. Foi um momento muito difícil. E mesmo assim, lá no Egito, eles tinham sempre a seu redor essas madeiras que lembravam a eles a promessa que Jacob fez. Vai chegar o dia que vocês vão sair daqui e vão levar consigo. E eles acreditaram. Nós assim também devemos acreditar. Hoje em dia, vou aproveitar e voltar sobre o assunto, mas hoje em dia, muitos sentimos nossa fé abalada. Sentimos, de repente, situações de questionamentos. Mas não podemos abandonar nossa fé, pois ela nunca nos abandonou. O que significa que a fé não nos abandonou? Que o bom Deus cuidou de todos e cada um de nós. Ele nos proveu tudo aquilo que nós precisamos. Sempre, em todos os momentos. Por que irá ser diferente agora? Com certeza também, agora, Ele irá cuidar de nós também. Então vamos olhar essas madeiras, fortalecer a nossa fé, nossa segurança de que o bom Deus irá dar a todos e cada um exatamente aquilo que precisamos. Muitas vezes, não nos dá o que pedimos, mas certamente nos dá o que precisamos, aquilo que é bom para nós. Continuando com os elementos, a Torá vai nos dizendo todos os elementos que foram dados para a construção de cada uma das áreas, dos elementos, das arcas, da arca, etc. E uma coisa interessante, a Torá repete, a Torá nos traz aqui, quando nos fala da arca, da construção da arca, que era uma arca de madeira, folhada, coberta de ouro por dentro e por fora. Uma vez ouvi um comentário muito interessante, está trazido que por que que precisava ser de madeira? Porque não podia ser de ouro maciço? Pelo peso? Fazia mais fino. Por que tinha que ser folhada por dentro e por fora de ouro? Mas a caixa em si, o cor, o interior dela, era de madeira. Dizem nossos sábios, isso é uma questão interessante, se explica no Hassidut, o metal, ele é um ser inanimado, ele não tem vida. E a madeira, è un vegetale, un ser vivo. Ela está constantemente vivendo, crescendo, se modificando. Assim também nós. Se queremos ser uma arca sagrada, se queremos carregar dentro de nós a Torá, os ensinamentos, etc., devemos ser da mesma maneira. Não interessa como estamos ao exterior. Pode ser de ouro até. Não é o exterior que nos define. O que nos define? O nosso interior. O nosso âmago. Aquela madeira, aquela vida que temos dentro. E é isso que devemos constantemente investir. No nosso interior, que esteja vivo. Não deixar que nenhum ser inanimado perder essa vitalidade, perder essa vida, essa energia. Bem pelo contrário. Independentemente de como seja o nosso interior. A Parashá continua nos contando que Moshe transmite ao povo de Israel que Deus escolheu a quem vai ser responsável e quem vai trabalhar com tudo isso no tabernáculo. E nos diz que quem vai ser encarregado vai ser Bezalel, Ben-Uri, Ben-Hur, Le-Matei, Yodá, que era um sobrinho bisnieto de Moshe, da tribo de Yodá, era bisneto da sua irmã Miriam, e, finalmente, nos diz que junto com ele estava o Eliab Ben-Ahisamach, da tribo de Dan. Perguntam nossos sábios, por quê? A Torá tem que me contar isso, por que é relevante? Mais uma vez, a Torá nos dá uma grande lição aqui. A Torá nos diz que todos somos exatamente iguais. Todos somos exatamente no mesmo valor. A tribo de Yehudá, que era a tribo, na verdade, que encabeçava o povo de Israel, a tribo da qual viria o Redentor, Mashiach, o Rei Davi, e a tribo de Dan, que entre aspas, quando ia no acampamento, saindo no deserto, era a última tribo, que ia por trás de tudo, que inclusive chamada Measeb Lechol HaMachanot, que era que recolhia tudo que as outras tribos iam perdendo, os achados e perdidos, os responsáveis eram a tribo de Dan. Um representante de cada uma dessas tribos, o maior e o menor juntos, nos mostrando que somos todos iguais. Não existe maior ou menor perante Deus. E mais ainda, independentemente de que a tribo de Yehudá teria um valor especial, Bezalel ele foi nomeado para construir o tabernáculo, porque ele tinha capacidade para isso. Não foi um mero nepotismo, não foi um favoritismo, não foi alguém que simplesmente era da família, sino como a própria Torá nos ensina. Mileoto ruach Elohim, ele estava cheio do Espírito Divino. E nos ensinando também uma outra lição. Quando o bom Deus nos dá uma aptidão, nos dá uma condição, devemos aproveitá-la. Não nos foi dado um dom para simplesmente ficar lá oculto à toa. Todos e cada um de nós, o bom Deus nos deu algo especial. Nos concedeu, nos dotou de alguma energia, alguma coisa muito especial. Devemos aproveitar, devemos desenvolver e mais ainda, pôr na prática. Para algo, Deus nos deu esse potencial. Então vamos aproveitar e trazê-lo à tona. Não é humildade dizer, eu não sei se fazer aquela pessoa, não sei se é para mim, tem outro melhor, que faça outro, de jeito e maneira. Bezalel, quando chega a hora, ele vai e faz. Porque ele sabe que se o bom Deus deu para ele esse potencial, ele deve explorá-lo ao máximo. E ele deve dar de si o melhor que ele tem. Quando uma coisa interessante, Moshe faz uma recapitulação para a prestação de contas. Esta é a expressão certa. Moshe faz uma prestação de contas de tudo que foi doado para o tabernáculo. Mas Moshe não diz o que se fez com a questão, com a conta de cada um, a doação de cada um. Você nos diz, olha, foi tanto ouro, tanta prata, tanta madeira, foi tudo suficiente. Mas me diga, onde você gastou esse ouro? Onde você gastou essa prata? Ou coisa semelhante? Por que que Moshe Nossá, que nos dá uma prestação de contas, não é tão detalhado assim? Muitas vezes, a Torá nos, sempre aliás, a Torá nos dá lições. E a questão é que muitas vezes nós não aproveitamos da forma, ou aprendemos da forma certa. Se de repente alguém deu, eventualmente, ouro, a vez vir alguém e se dizer, olha, o ouro foi usado para fazer a arca sagrada, as sapatas dos caibros, das madeiras de sustentação do tabernáculo, eram de prata. Ou tinha a própria madeira, que é um material menos nobre. Então alguém vai dizer, está vendo? O meu foi usado para a arca. O teu foi usado para simplesmente uma coberta. Das cobertas que tinha o tabernáculo, tinha, de acordo com umas opiniões, 3 cobertas, com outras opiniões, 4. Ou seja, na prática, se eram 3 ou 4, nós vemos na Parashat, ela nos conta sobre as cobertas que eram de diferentes tecidos e panos, que essas cobertas que cobriam o Mishkan, o tabernáculo, e uma opinião diz que eram 3, porque a terceira e a quarta estavam juntas, como formando uma coberta só. Daí que vem a discussão entre as opiniões, por isso que estou explicando, aproveitando a explicar essa dúvida. Contudo, tudo o que foi dado não faz diferença. Se é o pino ou é o ouro. Se é um incenso, que são especiarias talvez mais baratas, o próprio azeite de unção necessário para ungir o tabernáculo, os elementos e os próprios coanim, os sacerdotes, não faz diferença. Tanto um quanto o outro eram necessários para construir o tabernáculo. Não à toa a Torá nos termina, quando nos termina dizendo, veiá a Mishkan errada. E o Mishkan era um. Não existe uma parte maior do que outra, uma mais importante do que outra. Talvez pareça vulgar, mas é comum. Quando se constrói uma sinagoga, muitas pessoas quererem colocar o nome de uma dedicatória, uma placa de homenagem na entrada, na arca sagrada, no salão de festas. Mas tem diversos recintos da sinagoga que ninguém quer pôr placa, mas todos usamos por igual. Exemplo, o banheiro. Não estou querendo desmerecer, mas é necessário. Da mesma maneira, Moshe não faz distinção. Não interessa quanto você dá. Interessa como você dá. Ou muito ou pouco são as condições que o bom Deus te deu. Se Deus te deu condições para dar muito e dar pouco, Ele saberia analisar eventualmente a tua falta de senso. Se te deu pouco e você deu muito, até a falta de critério, Deus também saberá julgar. Contudo, a Torá nos diz que aquele que deveria doar, kol nediv livo yevieh et trumat Hashem. Todo aquele que tem bondade no seu coração, que traga a oferenda para Deus. Na prática, nos dizendo que tudo é uma questão de coração. O que devemos dar é como se estivéssemos dando o coração. Não é o quanto, é o como. É a qualidade. E aquele sentimento, aquele fervor, aquele calor, aquela devoção com a qual nos entregamos para Deus. Alguém pode dar pouco, porque isso que ele tem, mas faz de coração. E alguém pode dar muito também e fazê-lo de coração. Mas também alguém pode dar muito e fazer por soberba. Ou pode dar pouco por mesquinharia. Deus nos livre. Existem extremos errados em ambos os lados. Mas o que Hashem nos dá nas entrelinhas, nos ensina que deve ser uma doação plena, uma doação intensa, que venha do coração da pessoa. Kol nediv livo, cada pessoa que dá de coração. Não interessa se lhe deu madeira para as paredes, se lhe deu prata para as sapatas, ou deu madeira para a viga, o pino central, ou as hastes pelas quais se montava para não cair uma madeira para um lado, que mantinha todos juntos, que eram os brihim, os bariach, que seria tipo dobradiza, mas não é uma palavra que não é dobradiza, é o pino que vai na dobradiza. Aqui também seria haste, o pino que vai de um lado para o outro. E o Mishkan, então, ele tinha as partes dele, não interessa qual a material, todos faziam parte de um só, e mostrando que cada um vale exatamente o mesmo. Da mesma maneira, Parashá continua nos dizendo que teve a construção, como falamos, da Arca Sagrada, e na Arca Sagrada tinha os querubins. Os querubins eram uma forma de anjinhos que estavam esculpidos no tampo da arca. E uma questão interessante, milagrosamente esses anjinhos, nos conta o Talmud, eles se viravam, eles deviam estar um para o outro, o Pneiem Ish Elachiv, devia estar olhando um para o outro, e eram com as asas apontadas para cima, como se estivessem se elevando, porque isso que nós devemos sempre almejar, nos elevar na vida, por Sech Rafaim Lemala, como chama, o Pneiem Ish Elachiv, e as suas fases, um para o outro, nos ensinando que cada vez que nós queremos fazer uma arca sagrada, a verdadeira tampa da arca sagrada é quando um olha para o próximo. Quando um olha para seu semelhante, aí você é sagrado. Aí a arca tem uma tampa digna, quando um olha para o outro. Mas o Talmud nos diz que às vezes estava os anjinhos olhando para Ela Kodesh, olhando para, não olhando um para o outro, sino olhando para frente, para a área sagrada que tinha no tabernáculo ou no Beit HaMikdash, e era um sinal de que Hashem não estava contente porque o povo não estava unido, não olhava um para o outro. A lição para nós é muito clara, a importância de um olhar para o outro. E isso é o titular, a parte que está por cima de toda a arca sagrada, ou olhar pelo próximo. Muitos pensam que o que interessa na arca sagrada somente as tábuas que estão dentro. É verdade. Mas se Deus se deu o trabalho de exigir por essa tampa tão especial, com esses querubins olhando um para o outro, e fez questão de detalhar simplesmente como que eram feitos e que deviam se olhar um para o outro, que diga, tinha duas imagens ou que não tinha nada. O fato que o bom Deus pediu isto para nos ensinar que tanto é importante, não podemos esquecer, logicamente, as tábuas sagradas que devemos levar dentro de nós, que são os ensinamentos da Torá, mas o titular é justamente o Pneiem Ish Elachiv, olhar um para o próximo. Isso também é uma lição muito interessante. A Torá nos fala também da construção da mesa com as halot que ficavam de semana a semana fresquinhos, um milagre que tinha tanto no tabernáculo quanto no Beit HaMikdash, no Sagrado Templo de Jerusalém, e tinha os altares, o candelabro, enfim, todos aqueles elementos que a Torá nos traz em detalhe. Quando chega finalmente para Shat Kudei, que faz o balanço, que nós falamos antes, a Torá nos traz quais são exatamente tudo o que fizeram e tudo o que foi doado. Na verdade, eu mencionei isso antes. Estou indo para poder conseguir bater a Parashá no tempo certo. Nos fala das roupas dos Kohanim, as vestes especiais. Os Kohanim tinham 4 vestes e o Kohen Gadol tinha 8 vestes. Já foi explicado, inclusive, em detalhe, quando estudamos em Parashat Tetzavé, como falamos, agora Moshe está transmitindo ao povo e executando. na prática Moshe, com Bezalel e todo o time. Inclusive Moshe aprova, ele pesquisa o tabernáculo. Interessante que dizem os sábios que o tabernáculo teve os dias que ele treinava antes da inauguração para montar e desmontar, e todo dia montavam e desmontavam, e finalmente no oitavo dia Moshe inaugurou o tabernáculo. Isso vai ser daqui a pouco, alguns dias, no Rosh Chodesh Nissan, no primeiro dia do mês de Nissan foi inaugurado o tabernáculo, e justamente naquele momento e Moshe ergueu finalmente o tabernáculo, como está trazido, que o tabernáculo ele foi como se erguido por si só. O Kam Amishkan, como diz aqui a Torá, certo, no versículo 17 do capítulo 40, diz, Vai, Bachodesh Arishon, Bashanah Shenit, Bechad Lachodesh, e foi no primeiro mês, no segundo ano, no primeiro dia do mês, ou seja, primeiro mês, nós já sabemos, estudamos em Parashat Bo, que é o mês de Nissan. Então, no primeiro dia do primeiro mês, no segundo ano da saída do Egito, Ukam Amishkan, novamente em passivo, foi erguido o tabernáculo. O que significa foi erguido o tabernáculo? Que nesse dia ele foi erguido, porque não diz a Torá, Moshe ergueu. Se nós vemos o tamanho que tinha o tabernáculo, o peso das pesas, todo mundo pensava, como que dá para carregar, para fazer, impossível. E Deus falou para Moshe, aquilo que mencionamos antes, você faça a tua parte e eu completo. Faça você como se você está erguendo ele, e eu vou fazer que ele se erga por si só. Por isso que está escrito, foi erguido. E, finalmente, foi abençoado o tabernáculo, como está trazido, inclusive o rei Davi traz nos Salmos, seja a bondade que paire a divindade na obra de vossas mãos. Nos ensinando aqui uma lição importantíssima. Deus dá para Moshe uma grande lição, que precisamos da bênção divina. Moshe ergueu, o povo doou, Bezalel construiu, tudo isso a soma, mas no final precisa da bênção de Deus. E iratzon shetishresh kirave masse yedechem. Seja a vontade, que paire a divindade na obra de vossas mãos. Que vossas mãos, quando construírem algo, tenham bênção. Para concluir, se conta uma história muito interessante, muito bonita, que tinha um dia ele começou a construir, a trabalhar, não dava certo, e finalmente começou a estudar como fazer roupas e virou alfaiate. E virou muito bom alfaiate, se aprimorou e conseguia costurar roupas das melhores. E todo lugar chamava ele, pediam para ele costurar roupas muito bonitas, e finalmente recebeu uma encomenda para ele vir no palácio, que o rei e queria uma roupa especial dele. Ele, imagina, você se sentiu o máximo. O rei, aqui dou a volta por cima, aqui vou estar bem, vou ganhar bem. O rei fez de fato o pedido e o alfaiate nosso foi costurar. Passado o tempo, ele pegou as roupas, costurou, cortou, etc. Trouxe para o rei uma roupa maravilhosa. O rei vestiu e automaticamente tirou a roupa de si. Falou, não entendo, falaram que você era bom, eu teria o melhor tecido que eu tinha, eu que não quero nem saber, você tem que arrumar, eu te exijo, te cobro. Enfim, não deu para ele muita opção. O homem voltou para casa acabado. Ele não sabia o que fazer, não sabia onde estava o erro. E foi conversar com o rabino dele. A maioria dos tzures sempre cai na mesa do rabino. Rabino, Rebbe, por favor me ajuda. Aconteceu isso daqui e eu não sei o que fazer. Eu costurei o terno da melhor maneira possível, essa roupa aí, me esforcei, fiz do melhor que eu tinha. e a roupa já está cortada, é costurada, não posso, não tem outro jeito. O rabino falou para ele, muito simples. Descostura a roupa e costura novamente. Você vai ver. E leva para o rei. O nosso alfaiate descosturou a roupa, costurou novamente, e quando foi para o rei e entregou a roupa, o rei amou. Ele adorou, se apaixonou, não sabia como elogiar ele, agradecer. Não somente pagou o que estava acordado, ainda deu um belo de um presente a mais. O homem, surpreso, perplexo, mas contente, foi para o rabino agradecer e pedir que explicasse o que aconteceu. O rabino explicou para ele muito simples. A primeira vez, quando você costurou o teu terno estava cheio de orgulho e vaidade. Então, para o homem, ficou apertado. Não cabia direito. Você trouxe para ele o quê? Não dá. Ele viu esse terno, não agradou. Quando você descosturou, e você estava já quebrado, humilde, você confiou em Deus. Não era eu, sou bom, puxa, eu sou o cara. Não. Você confiou no bom Deus e rezou e pediu ajuda e humildemente costurou novamente. Agora, esse terno, ele tinha uma característica especial de humildade e de espaço dentro que o rei se sentiu bem nele. Assim também, Moshe construiu o tabernáculo de uma maneira que o bom Deus quis residir nele. Hoje em dia, o mundo está faltando a presença divina. Talvez a situação que vivemos hoje é para a gente poder trazer novamente a Deus conosco, trazer a Deus participar, sermos mais humildes, confiar que estamos nas suas mãos e desta maneira merecermos nós e todo o Israel e o mundo todo a redenção total, completa, verdadeira e duradoura com a iminente revelação de Mashiach em breve nos nossos dias. Amém. Tudo de bom.